Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Senhor Deus, entregamos também este momento, lendo a Tua Palavra, que Teu Espírito trabalhe nos nossos corações. Fala, Senhor Deus, que haja mais vida em cada um de nós, um fervor pelo Senhor, pela Tua Palavra, um fervor por viver esse projeto que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses. Hoje nós vamos olhar para a última carta de Apocalipse, a carta endereçada à igreja de Laodiceia. Vou aproveitar o nosso irmão Vassílios. Conhece essa região ali da Turquia, onde essas igrejas existiam? Não, nunca estive lá. Mas bem perto deve ter passado, né? Istambul, é. Tem alguns quilômetros ainda de distância, mas... Então, o que nós temos em Colossenses? Nós temos esse nome, Laodiceia, não só lá no Apocalipse, mas em Colossenses 2, versículo 1, que diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, os historiadores aí, comentaristas bíblicos, sugerem que o próprio apóstolo Paulo teria provavelmente fundado também essa igreja de Laodiceia, porque está muito próximo. Eu queria que o Roger passasse ali para a gente ver a proximidade. Então, um tema a ponto de vomitar, pronto aí. Nós temos aí as sete igrejas, Laodiceia fica à direita ali, mais embaixo. E o próximo slide, para a gente ter ideia da proximidade. Não sei se vocês estão enxergando. Mas acho que sim, Éfeso está aqui, né, do lado esquerdo, Laodiceia, Colossos, bem pertinho, cerca de 15 quilômetros próximo. Então, quando o apóstolo Paulo fez a sua viagem pela Frígia, ali pela Galácia, que está por aí também, né, ele teria, então, seria uma boa possibilidade que ele fundou Éfeso e fundou essa igreja de Laodiceia, que quando o apóstolo João então escreve essa carta no Apocalipse, que se passaram cerca de 40 anos, 50 anos, a igreja está bem diferente. Triste o estado dessa igreja que nós vamos ver. Ainda capítulo 4 de Colossenses, versículos 12 até 16, Colossenses 4, 12 a 16, nos diz: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E olha só, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, não só pelos colossenses, mas pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, também bem pertinho ali. Então, um homem que intercedeu por Colossos, por Laodiceia, por Herápolis, continuamente, para que esses irmãos se conservassem firmes e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Está aí um bom motivo, né, de oração, pensando no Iêmen, para que aquele nosso irmão Nilca seja conservado perfeito, plenamente convicto em toda a vontade de Deus. E olha o versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Nós não temos essa carta escrita aos laodicenses, né? Mas houve um intercâmbio entre esses irmãos de Colossos e de Laodiceia, e essa troca de cartas. Por isso que a gente imagina que realmente possa ter sido uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e onde havia ali uma interação, uma troca ali entre esses irmãos e esta igreja. Agora vamos então para Apocalipse capítulo 3, e a carta está ali dos versículos 14 a 22. E é triste ver agora essa carta, porque a igreja no início, muito provavelmente, era uma igreja aí fervorosa, uma igreja que amava a Deus, assim como a de Éfeso. A de Éfeso também, nós temos lá uma crítica, né, que tinham perdido o primeiro amor, depois desses 40, 50 anos. Mas vamos imaginar que essas igrejas no início realmente eram igrejas fortes, igrejas saudáveis. E antes da leitura, eu queria que ele passasse o próximo slide, para a gente ter em mente um pouquinho aí. Nós vamos ler uma cidade hoje que tem ruínas, ela existe, mas muito diferente, claro, do que da época. Sofreu terremoto no ano 61, que destruiu praticamente toda a cidade, foi reconstruída. E tem um fato interessante até hoje, pode virar, nós encontramos lá vestígios, ou enfim, coisas que mostram que de fato era uma cidade que precisava de água, que vinha de Hierápolis, e essa água vinha então de forma canalizada, na época coisas parecidas com o que vocês estão vendo aí, porque na região de Laodiceia não tinha água. Então essa água tinha que vir de 15, 20 quilômetros de Hierápolis, das montanhas, águas termais, e que ao descer e chegar até Laodiceia, em vez de chegarem a 50 graus de temperatura, chegavam de que jeito? Mornas, né? Por isso do tema da carta, a gente poderia ter colocado mornidão, poderia ter colocado nem quente nem frio, mas decidi colocar a ponto de vomitar-te, né? E a ponto de vomitar-te, quem já teve náusea sabe que é horrível, não é? Você tem que colocar para fora alguma coisa que está incomodando. Então vejo a cara das pessoas assim, essa ideia mesmo da carta, tá? É assim, triste e uma coisa assim que causa dor em Deus. De ver irmãos mornos. E aí isso gera esse desejo, essa náusea de vomitar essa pessoa ou essa igreja que está nesse estado da sua boca. Mas tem uma coisa boa, ele está a ponto de vomitar, não vomitou, então tem esperança. Isso que é legal, né? Ainda não vomitou. E a gente, quando passa por esse desarranjo, ou alguma dor de cabeça, alguma coisa que faz a gente ter que botar para fora, a gente sempre tem aquela esperança, né? Talvez não precise, né? Toma um remedinho e tenta ver se passa. E essa ideia, ao mesmo tempo que é um estado deplorável, que Jesus fala que ele está a ponto de vomitar, também ainda não vomitou. Então tem esperança de mudança, para que então nós sejamos acolhidos e recebidos por esse Jesus e agradando a Ele. Então, o que diz a carta? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos parar até aqui. Jesus se apresenta como o Amém. O que quer dizer o Amém? Assim seja. Também significa em verdade. Quando Jesus tinha que fazer uma declaração onde ele queria que todo mundo prestasse atenção, ele começava assim: em verdade. Todas as declarações deles foram solenes, mas quando ele falava em verdade, é meio que para, olha, isso aí vocês têm que prestar atenção redobrada. E ele é esse Jesus que tem a última palavra, que é o Amém, que é aquele que estabelece todas as coisas. Mas ele também é o princípio da criação. Ele se apresenta como também o início. E João vai nos falar que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele é, e todas as coisas foram feitas por intermédio deles. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele se apresenta para uma igreja dizendo: olha, é comigo. Eu sou o princípio, estava lá no início. Mas eu também sou o Amém, sou o final, e eu sou a testemunha fiel e verdadeira. É comigo, vocês não estão vivendo fielmente, vocês não estão vivendo na verdade, mas eu sou essa verdade. Eu sou esse testemunho, quem me vê a mim, vê o Pai. Então o Senhor Jesus se apresenta justamente sendo aquele que essa igreja precisava, de verdade, de fidelidade, de reconhecer que eles não eram muita coisa, ou aliás nada, mas Jesus é tudo. E suficiente, sendo o princípio e sendo o Amém, sendo o final. Conheço as tuas obras. Ou seja, era uma igreja que tinha obras. Talvez tinha encontro de mulheres, talvez tinha até doações para o Iêmen, até talvez tinha coral, tinha uma equipe lá de som que fazia o som e passava os PowerPoint das músicas que eles cantavam. Tinha café da manhã também, Leandro? De repente, né? Não sabemos, mas tinha obras. Obras que... características aí de uma igreja. Mas, o que ele diz? Vocês não são nem frio, nem quente. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim como, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor Jesus, ele se agrada das obras, sem dúvida nenhuma. Mas ele olha por trás das obras. E ele olha o coração. E aí ele enxergou nessa igreja, apesar de, como a gente às vezes brinca, a máquina funcionando, a igreja estava funcionando possivelmente, né? Estava lá na rotina, depois de 50 anos que tinha sido fundada, estava no piloto automático, provavelmente, né? Mas o Senhor Jesus, ele não se agrada do piloto automático. E ele olha para o coração e fala, olha, estou enxergando que aí não há nem frieza e nem calor. Vocês estão em um estado intermediário, e esse estado intermediário é horrível. Eu preferiria que vocês fossem ou frios. O que significa o frio? É aquele que não levanta o nome de Jesus, ele não defende a fé, a Bíblia. Ele é, e as pessoas olham e falam, tá bom, é alguém que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, também não quer saber da Bíblia, mas está claro, ele é frio em relação a Deus e as coisas de Deus. Ok. E o Senhor Jesus está dizendo, eu prefiro um incrédulo que não levanta a bandeira do Senhor Jesus a um morno que leva o nome de Jesus, mas não vive como se fosse um de Jesus. Com isso, então, a gente sabe o que é o quente. O quente é o fervoroso. É aquele que realmente... não só fala de Jesus, mas vive de acordo com esse nome que professa. Então, o Senhor Jesus, ele conseguiu diagnosticar essa igreja através do coração. E falou, olha, eu preferiria que vocês fossem ou frios, e aí todo mundo sabe o que se espera de um frio, ou quente, para que realmente vocês sejam dignos de carregar o nome do Senhor Jesus e serem chamados filhos dele. Mas morno jamais. E aí ele conseguiu enxergar, então, com uma igreja aqui estabelecida, que funcionava, mas que era morna. E aí o Senhor Jesus diz, e usa essa expressão, a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguma coisa intragável acontece no coração do Senhor Jesus quando a gente vive o cristianismo meia boca. Quando a gente vive nem cá nem lá. Quando a gente vive... cantando louvores aqui, mas curtindo a beça as músicas do mundo, de segunda a sábado. Quando a gente até lê de vez em quando a palavra de Deus, mas a gente olha para ela e fala, isso aqui eu concordo, ah, isso aqui eu não concordo. E faz uma seleção conforme as vontades do seu coração. E isso Jesus diz que é intragável, que ele tem vontade de botar para fora, porque não faz parte da natureza de um Jesus que é santo, que é puro, que é fiel, que é correto. E nós temos que identificar quais as áreas, o que nós temos de mornidão em nós. Porque se a gente pensar na gravidade, que é isso aos olhos do Senhor Jesus, a gente vai querer corrigir. E a gente não pode brincar de fazer de conta. E todas as igrejas, você e eu, temos que constantemente nos examinar e ver se não há alguma coisa que para o Senhor Jesus está causando ali aquela vontade de botar para fora, para aliviar. Obrigado. Está morna, está quente, está fria?
Está morna.
Obrigado. Não, está fresquinha. O fervor dos crentes de Laodiceia tinha se esfriado. A igreja estava morna. Quais são as características? Versículo 17. Pois dizes, então o que um morno, ele tem a tendência de falar? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. estou rico e abastado. Ele faz uma avaliação de si muito positiva. O morno, ele consegue olhar para si e falar, estou bem na fita, né? Estou vindo na igreja, só falta uma vez por mês, né? Estou até no ministério, né? Consigo, às vezes, ligar para alguém, dar um alô, não fumo, não roubo, não tenho vício. Ele tem sempre uma avaliação muito, muito positiva dele. E, não só isso, mas ele não consegue enxergar que ele precisa de mais coisas. Ele não precisa de mais nada. Ele se satisfaz com aquela situação. E isso reflete um coração presunçoso, um coração orgulhoso, um coração soberbo e autossuficiente. Ele, então, é autossuficiente, ele precisa de mais nada. Nem de Deus, nem dos outros. Então, é como se ele tivesse alcançado um nível X, que ele olha e fala, estou melhor do que muita gente, ainda não cheguei lá, mas está bom. Eu já ouvi a frase assim, já sou salvo, estou tranquilo, já estou bem. Alguns falam, sou salvo e já vivi alguns anos, já me dei bastante, agora vou descansar um pouco, né? Agora vou aposentar. É aquele que tem, de fato, muita coisa, mas ele não sabe que é. E olha só como Jesus descreve esse morno. E nem sabes que tu és. Me ajude, qual a primeira palavrinha? Infeliz. Sim. Segunda. Miserável. Terceira. Pobre. Quarta. Cego. E quinta? Ele nem sabe. Isso talvez seja o mais trágico do morno. É que ele não se dá conta que está vivendo na mornidão. O que a gente faz com alguém que não se dá conta que é morno? Me ajudem. Dá um chacoalhão. Quem vai dar o chacoalhão? Quem vai dar o chacoalhão? Os outros. Os outros têm que fazê-lo acordar e dar um chacoalhão. Falar, ó, tem que cair na real. Se você professa ser de Jesus, ou então não levanta mais essa bandeira. Porque isso está envergonhando o reino de Deus. Nem sabes que és infeliz. Ele não para nem para se autoavaliar com a palavra de forma coerente e sensata. Ele simplesmente entrou no piloto automático, tudo bem, tal, e continua, e vamos em frente. Mas ele nem sabe. E a descrição é triste. São palavras aí pesadas, fortes, para dizer, olha, a situação realmente é muito, muito, muito ruim. A Bíblia diz o quê? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado com a avaliação super positiva de você. Porque já demonstra que já tem um orgulho dentro do seu coração. Mas aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém? Saber, se você fecha a questão, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, já infringiu essa coisa que Jesus quer que tenha no seu e no meu coração. Sempre uma cautela, uma humildade, para que o seu Jesus me avalie, não eu. Porque aí você vai querer mais, você vai querer mais. Porque é sem fim esse caminhar com o Senhor Jesus. A autossuficiência é destrutiva. É uma tragédia para uma igreja que faltava tudo, porque era miserável, infeliz, pobre, cega e nua. Infeliz é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou em Romanos quando diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desgraçado homem que sou. E o Senhor Jesus olha para essa igreja e fala, olha, está sem graça, não tem graça nenhuma. É a mesma palavrinha no original. E, no original, ainda tem um artigo. É o infeliz. Aquilo que eles olhavam para as pessoas em volta, porque era uma cidade rica, uma igreja rica financeiramente, a cidade de Laodiceia era constituída de banqueiros. Era uma cidade de milionários. Quando teve o terremoto em 61, eles nem quiseram e nem pediram ajuda para o Império Romano para a reconstrução. Tão autossuficientes que eles eram financeiramente. Eles reconstruíram a cidade sem ajuda nenhuma do império. Então tinha nessa mentalidade uma autossuficiência muito além daquilo que deveria ser, que é saudável. E claro, transpondo isso espiritualmente. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês são infelizes, apesar de terem toda esse poder, né, financeiro, tal, mas vocês são infelizes. E ou infeliz, aquilo que vocês veem nos outros como sendo, esse cara é infeliz porque não tem o que eu tenho, mas Jesus fala, vocês são desse jeito. Eles carenciam de tudo, apesar de terem tudo. Miserável é alguém digno e necessitado de compaixão, de piedade. As suas almas precisavam de tudo. Estavam morrendo sem absolutamente nada. Miseráveis. O morno, ele não se dá conta do seu estado, muitas vezes vivendo no pecado, mas minimizando de tal forma que acha que está tudo bem. Pobre. Pobre. Rico materialmente, mas completamente pobre no seu interior em relação àquilo que Deus entende como riqueza. Eles não estavam acumulando nenhum tesouro. Aonde? No céu, onde traça nem ferrugem, corrói, né? Onde traça não corrói, onde ferrugem, como é que é? A traça não come, nem ferrugem corrói. Eles estavam acumulando tesouros aqui na terra. E aos olhos do Senhor Jesus, é a mesma coisa que nada. Vocês são pobres. Cego, sem essa capacidade da visão. Não conseguiam enxergar a Deus nem a eles próprios. Quem foram chamados por Jesus de cegos e guias de cegos? Os fariseus, escribas e fariseus. E tem todo um capítulo lá, o capítulo 23, se não me engano, onde ele vai descrevendo essa situação hipócrita dos fariseus. Então, um morno também ele pode ser um hipócrita, e geralmente é. Olha, façam o que eu falo, mas não me imitem, né? Não façam o que eu faço, né? E eles eram cegos, não conseguiam enxergar o seu estado espiritual, e também estavam completamente nus, descobertos. Quem você lembra no início que também se viu, de repente, nu? Adão e Eva. O que provocou isso? A desobediência contra Deus, a incredulidade, o afastamento. Aí viram a vergonha, o seu estado diante de Deus. E essa igreja assim se encontra sem roupa adequada para se apresentar diante do Senhor Jesus. Deu para perceber como é que é o diagnóstico, a avaliação que Jesus faz dessa igreja? Uma igreja estabelecida, tinha o seu templo, talvez bem suntuoso, bem bonito, bancos melhores do que os nossos, acolchoados, ar-condicionado, né? Um copinho de água para todo mundo, não só para quem falava na frente, né? Mas não és nem frio, nem quente, morno, a ponto de vomitar. E aí eles entendiam essa linguagem, porque essa água que vinha de Herápolis, que saía de lá quente, até chegar na cidade, chegava morna. E era a água que eles tinham que beber. Então, isso já era uma ilustração daquilo que provocava essa igreja no coração do Senhor Jesus. E aí eles se acham autossuficientes, são soberbos, orgulhosos. E nem sabem desse real estado aos olhos do Senhor Jesus. De serem miseráveis, nus, pobres, cegos e infelizes. Mas aí vem a solução. Aí vem a solução apresentada pelo Senhor Jesus no versículo 18. Aconselho-te que? De quem? De mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Três coisas. Ele fala, olha, é comigo. Vocês têm que vir aqui comigo para comprar ouro. Para vocês terem vestimentas. E para vocês terem colírio. E ele está usando essas três coisas que remetem àquilo que eles tinham, mas apenas materialmente. Uma igreja rica, de milionários, não sabia que era ouro. uma igreja que, uma cidade que tinha uma fábrica de tecidos muito significativa. E eles produziam uma, acho que é uma lã. E então sabiam o que, que era. Produziam uma lã especial, famosa no mundo inteiro. E a cidade se orgulhava da roupa que eles produziam. Então justamente Jesus está fazendo o link aí com a realidade desse povo, com essas verdades espirituais. E também ali naquela cidade, uma cidade que tinha uma escola de medicina famosa, eles produziam dois ungüentos para os ouvidos e um pó para servir de colírio, e também era conhecido e exportado no mundo inteiro. Então, exatamente as três áreas que a cidade era forte, com vestimentas, com a riqueza e com essa parte médica, especialmente esse colírio. E aí Jesus pega e fala, olha, mas tem uma outra coisa muito melhor do que vocês acham, já que seria suficiente. E eu vejo esse ouro refinado, puro, sem nada, como sendo a necessidade que nós temos de encontrar no Senhor Jesus a maior riqueza. Essa igreja precisava voltar para a simplicidade que há no Senhor Jesus. No tabernáculo a gente vai ver que todo o ouro representa e vai nos apontando para o Senhor Jesus. A realeza dele, a pureza, a beleza, a glória dele. E o morno precisa deixar esse estado e ele vai conseguir isso se aproximando do Senhor Jesus. Este que é a maior riqueza que você e eu podemos ter. Assim como Davi falou, olha, outro bem não possuo senão a ti somente. Tem que ser isso, senão a gente vai continuar morno se Jesus for mais um. Se ele não for o maior bem e a maior riqueza, a gente vai ficar aquém daquilo que Deus tem. Esse ouro também pode, quem sabe, representar o poder do Espírito Santo. Mas não vai mudar muito a ideia, porque tem que comprar dele. É ele que é tudo isso. E precisa se aproximar dele. Porque o morno faz pouco caso com o pecado. É aquele que, de repente, está aqui num domingo, mas durante a semana está mantendo um relacionamento sexual com a namorada, com a noiva. É aquele que, lá, aqui, está falando da verdade, e lá no trabalho está mentindo, dizendo, ó, meu chefe não está, mas ele tá na minha frente, mas não está. Né? Aceita mentiras. É aquele que vive fazendo de conta. É aquele que emite nota fria. É aquele que vai brincando, porque ainda ele não se aproximou a ponto de ter o Senhor Jesus como bem maior e falar, é ele que eu preciso seguir. É ele que vai ditar as regras. É ele que vai ser esse meu fervor, essa minha alegria. Mas não é só essa assumir que Jesus é tudo e que nele tem toda a sabedoria e riqueza. Mas também nós precisamos de vestiduras brancas para nos vestirmos. E essa vestidura branca, ela aponta para os atos de justiça dos crentes. O que, que diz Apocalipse 19, 8? Fala de uma igreja. Pode abrir. E quem achar, leia, por favor, Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Aqui estamos falando da igreja que está sendo preparada e vestida desse linho fino, puríssimo, branco, que representa os atos de justiça. Então, quando o Senhor Jesus diz, olha, vem, eu tenho vestimentas, não aquelas vestimentas que vocês fazem de lã, que vocês exportam para o mundo inteiro, que isso só cobre o exterior, mas eu tenho vestimentas para que vocês vivam a santidade, e vocês vivam esses atos de justiça. Então, eu penso que pode representar as atitudes e o comportamento desses crentes. Quando você deixa de ser morno, você vai precisar olhar para a palavra de Deus e seguir, e vestir e falar, eu, como filho de Deus, preciso viver essas vestiduras brancas que eu recebi e um comportamento, um falar, um agir que seja digno, coerente com essa roupa branca. O que, que a gente imagina, o que deveria, lá no passado, por que, que as noivas casavam de branco? O que está por trás desse branco? A virgindade, a pureza, a seriedade, a santidade. Hoje a cor não representa mais muita coisa, infelizmente. Mas para o Senhor Jesus continua valendo. Se você foi revestido com essas roupas brancas, Então viva de acordo. Ou então, troca de cor. Usa outra roupa. Para que você, então, não envergonhe esse nome. Então seja frio. O Senhor Jesus prefere. Do que ser morno e querer lidar com esses dois extremos. Mateus 22 é um rei, é uma parábola, que ele celebra uma festa para o seu filho. E ele convida as pessoas, mas cada um vai dando uma desculpa. Olha, eu não posso, estou ocupado, isso tudo mais e tal. E aí então esse rei, ele manda os servos novamente para convidar as pessoas que estão por aí. Outros convidados. E aí então a casa vai se enchendo. E o rei então vai lá, se apresenta na casa, que já estava bem cheia, e ele vê um sujeito ali, sem as roupas e as vestes nupciais. E ele fala, Moisés, como é que você entrou aqui? E o homem fica quietinho. Aí Jesus, o rei, fala assim, então ponham ele para fora. Tire esse homem, porque não dá para entrar na minha festa com roupas que não sejam nupciais, preparadas para isso. Nós temos uma parábola muito parecida em Lucas. E uma está mais voltada para aquilo que vai acontecer no céu. E uma está mais voltada para aquilo que está acontecendo hoje no reino de Deus. Essa de Mateus, tudo leva a crer que está se referindo àquilo que está acontecendo aqui no reino de Deus. Onde não pode participar desse reino quem não está com as vestes adequadas. Por que que eu digo isso? Porque a de Lucas não dá esse detalhe. E no céu jamais vai ter esse engano. O Senhor Jesus deixar alguém entrar que não tenha sido lavado pelo sangue de Cristo. Né? Mas essa aqui, então, sugere que é uma festa em preparação. É claro que as parábolas e todo o ensino não é estanque, né? Ele tem o agora, o depois e um pouquinho depois. Mas no reino de Deus, aqui, a gente não pode brincar de fazer festa com Jesus e não estar com as roupas adequadas. E a gente precisa identificar. Precisa ter essa humildade, se colocar diante do Senhor. O que é que eu vou fazer hoje à tarde que não está de acordo? Que para o Senhor Jesus é uma coisinha que Ele quer vomitar. Pode ser um palavreado, pode ser um hábito que você tem, pode ser alguma coisa que acontece e você não quer deixar, acostumou e acha que está dentro de um padrão aceitável de cristianismo. Mas o Senhor Jesus quer mais. Ele quer mais, porque a mornidão, Ele olha e fala, isso aí não dá para conviver com isso. E a terceira coisa é o colírio. O colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O cristão precisa de discernimento. Ele precisa ter percepção. E ele vai ter, à medida que ele mergulhar nesse padrão de referência. Padrão de santidade, de verdade, de justiça. Se você pouco medita na palavra de Deus, vai se enganar bastante. E vai ver coisas achando que são boas e aos olhos de Deus são más. Vai se enganar, não vai conseguir discernir e separar o que é justo e o que é errado. Mas o alimento sólido é para aqueles que pela prática conseguem discernir não somente o mal, não somente o bem, mas também o mal. E nós precisamos discernir não só o bem, a falar que está tudo bem, mas discernir o mal. E dizer, isso não presta. Isso não é aprovado pelo Senhor Jesus. Os fariseus não conseguiam fazer isso. Eles davam o dízimo, mas desprezavam a justiça, a misericórdia e a fé. Limpavam o exterior do copo, mas não limpavam o interior do seu coração cheio de sujeira. E Jesus os comparou como sepulcros caiados, por fora lindos, branquinhos, mas por dentro cheios de ossos, mortos e toda imundícia. Se passavam por justos diante dos homens, mas por dentro iniquidade e hipocrisia. Nós todos temos alguma coisa que está mais próximo da mornidão do que do calor. E é preciso de tempo. De humildade para reconhecer aquilo que não está agradando a Deus. Para que a gente não deixe o Senhor Jesus com ânsia. Amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu li uma coisa interessante. A quantidade de crentes que dão cheque sem fundo é quase igual aos que não são. Hoje se usa cada vez menos o cheque. Então não sei se essa estatística mudou. Isso é uma coisa. Você está dando um crédito, mas lá você sabe no seu coração que não existe. É falsidade. Já falamos de transferência de multas. Está no piloto automático. Aí precisa alguém chacoalhar. Pode ser a sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho. E a família é uma bênção, porque às vezes a gente é alertado por queridos que estão bem próximos. E fala assim, isso está certo? Ô pai, você passou o farol vermelho. Às vezes meu filho fala, está muito rápido. Olha lá, a placa de 50, passou de 50. É isso aí. O morno ele vai se acostumando com o que é errado. Mas causa náuseas no Senhor Jesus. Uma igreja que tinha perdido o fervor. E eu li umas coisas assim assustadoras. Jovens que saem de uma vigília de oração e vão para a balada. Fazem um discipulado e depois abrem uma garrafa de uísque e enchem a cara. Estou falando da igreja, de Jesus Cristo. Isso eu não sei aqui, tá? Espero nunca saber. Quero crer que não existe isso. Mas é uma realidade triste. As festas de casamento cada vez mais estão terminando mais em bebedeira, em vergonha para o nome do Senhor Jesus do que uma festa que glorifica a Deus. Começa bem. Palavra de Deus, oração, uma comidinha, aí depois parece que vira uma festa do mundo, uma festa para glorificar o diabo. Isso tudo é mornidão. Porque não está disposto a pagar o preço de ser fervoroso aos olhos de Deus. E Jesus olha e fala, é miserável, é pobre, é infeliz, é cego, é nu. Mas ainda tem esperança, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A repreensão manifesta o amor de Deus. A disciplina é um cuidado. E nós sabemos por Hebreus que no começo da disciplina parece que não é uma coisa gostosa. E não é mesmo. Mas depois ela produz uma coisa boa. E o Senhor Jesus, ele nos disciplina. Ele aponta para nós. Olha, a sua língua não está de acordo. O que você tem ouvido não está legal. Sabe o que às vezes me dói? É ouvir assim, uma pessoa que está trazendo um conselho bíblico, às vezes não tem uma frase, mas tem um princípio. E a pessoa fala assim, não tem nada a ver. Isso mostra um coração que não está disposto a ouvir. Isso é o caminho da mornidão. Porque é seletivo. Então, se vem do fulano, talvez tenha um valor demasiado. Mas se vem de um outro que talvez está resgatando algum valor, algum princípio bíblico, não tem nada a ver. Cuidado com essa frasezinha, não tem nada a ver. Isso pode vir de um pai, pode vir de uma mãe, pode vir de um líder espiritual, pode vir de um irmão, de uma irmã. Considera, porque aquele, o sábio, é aquele que ouve, que considera, que reflete sobre aquilo que foi dado. Mas se você já vai dizendo, não tem nada a ver, então você está se endurecendo. E esse é um caminho triste que leva o Senhor Jesus a vomitar. O mundo tem muitas vezes ditado muito mais o comportamento da igreja do Senhor Jesus do que a palavra de Deus. Um professor tem mais influência nos seus raciocínios sociológicos, filosóficos, do que a palavra de Deus, escrita por aquele que tem toda a sabedoria do mundo. Ele que deu a sabedoria. Então, cuidado. Identifica no teu coração se não há esse espírito, às vezes pequeno, mas de uma seleção, e prefere então estar na forma do mundo, que realmente está conformado com o Senhor e a sua palavra. Eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Se Deus usar uma pessoa para fazer isso na sua vida, veja com bons olhos, veja como sendo um presente de Deus, veja como sendo amor. Ser, pois, zeloso, ser cuidadoso. E o que tem que acontecer? Para o morno? Se arrepender, não tem outro caminho. Apenas duas igrejas não receberam essa ordem de arrependimento. Mas é muito claro que esse é o caminho. Eu sempre insisto quando alguém vem e compartilha alguma coisa que não está em ordem. Arrepende-te. Não é só eu orar pela pessoa. A pessoa precisa entender, olha, diante de Deus é pecado. E confessar e se arrepender e vai experimentar o livramento. Enquanto o Senhor Jesus está no seu trono de graça, é possível o arrependimento. A consciência do pecado é a solução. Acerte e caminhe mais quente. E conseguindo perceber de forma correta como Jesus te vê. E aí vem um dos convites mais lindos da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É como se o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, a igreja, de forma geral, está nesse problema aí de mornidão. Nem quente, nem frio, autossuficiente, soberba, orgulhosa, presunçosa, mas diante de mim é uma igreja completamente miserável, infeliz, nua, pobre, cega. Então o apelo é como se dissesse, olha, é individual. No final, é um toque do Senhor Jesus assim, não vai atrás da massa não, mas você quer? Eu estou ali batendo a porta do seu coração. Um pintor retratou esse versículo, capítulo 3, versículo 20, e essa pintura está lá na catedral, no museu, na catedral de São Paulo, em Londres, e foi um tal de Hunt que pintou, e ele fez o Senhor Jesus com uma coroa de espinhos, ali batendo na porta, e quando ele terminou aquela pintura bem, bem bonita, uma pessoa que estava ali observando falou, Senhor, me desculpa, mas o Senhor não fez maçaneta nessa porta. Ele falou, mas vai olhar de novo para Apocalipse 3:20. Não tem maçaneta, ele está só batendo. Né? Mas aquele que abrir a porta, ele pode entrar. E essa ideia de entrar e de cear, e de fazer uma refeição junto no Oriente, isso demonstra intimidade, demonstra afeto, demonstra alguma coisa gostosa, que é o que o Senhor Jesus quer. Quer intimidade com você, quer um relacionamento, quer uma coisa que você realmente experimente. E é individual. E eu quero crer que alguns, a gente não tem aqui, mas que alguns dessa igreja, eles abriram a porta e experimentaram esse tempo gostoso com o Senhor Jesus. Está aberto para você, está aberto para mim. E é uma carta que a gente tem dificuldade de dizer se ela foi escrita pensando numa igreja que era de incrédulos, mas que levavam o nome de Jesus, ou se eram crentes, mas que tinham deixado Jesus. E eu penso que ele está se referindo aos dois públicos. Aqueles que eram crentes nominais, como é característica dessas igrejas, onde tinha dentro delas os crentes, dentro dessa instituição chamada igreja, onde convive o trigo e o joio, e tinha então gente desse jeito, que estava lá sempre cantando e falando de Jesus, né, Senhor, Senhor, e tal, 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 mas que nunca tinha entendido ainda a salvação em Cristo. Mas eu também quero crer que tinha gente que tinha nascido de novo, mas que estava completamente longe desse padrão esperado de um filho de Deus. Mas o convite, no fundo, é o mesmo. Eu quero estar perto de você, eu quero cear com você, e eu quero que você tenha essa intimidade, essa coisa gostosa. E na nossa cultura também, né? Refeição, comer junto é uma coisa que a gente aprecia, né? Que é gostoso, a gente desarma, a gente está ali e é uma coisa muito, muito gostosa. Você se lembra dos discípulos, quando eles desceram de Jerusalém para Emaús e que Jesus estava com eles? Jesus estava ali conversando, tal, eles não se deram conta, mas depois eles perceberam quando Jesus estava comendo com eles. E olha só o que eles disseram: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Uma história, mas que ilustra muito bem aquilo que o Senhor Jesus gostaria que você fizesse com ele. Fica conosco. Fica mais tempo conosco. Fica conosco. Porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Sentaram à mesa. Jesus agradece. Opa, o jeito que ele fez, lembramos quem é. Deus quer essa coisa gostosa junto com você. Amém? Então, tem um tempinho você e Deus para orar, para pedir esse ouro, comprar esse ouro. Só que é de graça. Isaías fala: vinde, comei, comprai de mim, sem preço, sem dinheiro. Vinho, leite, que representa tudo o que tem de bom e do melhor para viver uma vida feliz, mas é com o Senhor Jesus, bem pertinho. Vestimentas brancas, quem sabe tem alguma coisa aí na sua roupa que precisa passar uma cândida, o sangue de Cristo, para ser limpo e de fato glorificar a Deus. Talvez está precisando de um colírio essa semana. Ó Deus, me ajuda a discernir, eu preciso tomar uma decisão, isso aí é de Deus ou é do inimigo, isso aí está certo, está errado, essa amizade está boa ou não, isso que eu vou, esse passo que eu vou tomar, está de acordo ou não? Senhor Deus, graças te damos por esse alerta, esta carta endereçada a esta igreja que tinha perdido o seu fervor, o seu vigor, seu entusiasmo com Deus e as coisas de Deus. Mas obrigado porque sempre há um caminho para voltar. Há sempre um desejo de Deus de aproximação conosco. Ó Deus, que haja esse espírito em nossos corações cada vez mais. Esse desejo de estar perto do Senhor. De viver para Ti, de Te agradar. De ter essa humildade, um coração contrito. Um espírito quebrantado, para que o Senhor de fato seja o Senhor em nossos corações. Abençoe esta igreja, que possamos ser uma igreja fervorosa, uma igreja quente, que não só professa o nome de Jesus, mas vive de acordo com esse nome. Guarda cada um de nós, guarda-nos do maligno, guarda-nos de cairmos nas tentações, e que seja uma semana que seja vivida nessa intimidade, nessa refeição gostosa e contínua com o Senhor. Purifica, Deus, limpa o nosso coração, pedimos perdão por tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que são características de um estado de mornidão. Ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.